Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga do FSM, e hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre a filósofa Hipátia, ou Hipácia, de Alexandria, e sobre o filme Ágora, lançado em 2009, filme que recebeu no Brasil o nome Alexandria. Eu desenvolvi vários trabalhos em parceria com meu colega e amigo professor Daniel de Figueiredo sobre este tema. Entre eles estão um artigo, alguns capítulos de livros, uma entrevista e outro episódio para o podcast do Grupo Germina da UFSC. Mas como esse assunto é bem interessante, eu resolvi trazê-lo aqui para o Diálogos Olimpianos também. De qualquer forma, eu irei deixar as referências desses trabalhos para vocês na descrição do episódio. Bem, vamos à Hipátia então. Hipátia foi uma filósofa e professora de matemática e de astronomia que viveu na cidade de Alexandria, então capital da província romana do Egito, por volta de 350, 370 a 415 d.C., período dentro do arco cronológico denominado pelas historiadoras e pelos historiadores como Antiguidade Tardia, que seriam os séculos de transição das estruturas da Antiguidade para a Idade Média. A história da filósofa de Alexandria está envolta em intrigas, em especulações, em curiosidades e em representações, assim como a de outras mulheres que ocuparam posições e cumpriram papéis especialmente legados aos homens na antiguidade, como a famosa rainha egípcia Cleópatra, as poderosas Júlias da dinastia imperial romana dos Severos, as imperatrizes teodosianas Eudóxia, esposa do imperador Teodósio I, e Eudócia, esposa de Teodósio II, e também personagens como Pulquéria e Gala Placídia, dentre várias outras importantes mulheres aí da antiguidade. Inclusive, eu já adianto para vocês que em breve nós publicaremos um compêndio histórico de mulheres da antiguidade, em dois volumes, que está sendo organizado por mim e pelos professores Rafael Brunhara, da URGS, e Ivan Vieira Neto, da PUC Goiás. O compêndio contará com verbetes sobre diversas mulheres históricas, literárias e míticas da antiguidade, escritos por especialistas brasileiros e estrangeiros. Bem, mas voltando à nossa Hipátia de Alexandria, nós sabemos que ela era filha do também matemático e astrônomo Teão de Alexandria. Mas Hipátia, diferentemente de seu pai, não nos legou nenhuma obra escrita, ou pelo menos nada que ela provavelmente escreveu chegou para a nossa atualidade. Ainda que seja controversa a ideia de que obras de sua autoria tenham chegado até nossos dias. Essa possibilidade é levantada em razão de haver no título do comentário do terceiro livro do Tratado Matemático e Astronômico Almagesto, de Ptolomeu, a seguinte informação, abre aspas, comentário de Teão de Alexandria sobre o livro terceiro do Almagesto, de Ptolomeu, edição revisada por minha filha Hipátia, a filósofa. Fecha aspas. Bem, então essa frase seria uma possibilidade aí de uma revisão de Hipátia que teria chegado para os nossos dias, né? Uma revisão então da obra Almagesto de Ptolomeu. No entanto, Alan Cameron defende que Hipátia não corrigiu o comentário de seu pai, mas o próprio texto então do Almagesto. Cameron também defende, corroborado pela historiadora Maria Dzielska, que Hipátia preparou uma nova edição das tábuas do astrônomo e matemático Ptolomeu, que também viveu em Alexandria, mas durante parte do século II, né, do segundo século depois de Cristo. Mas, infelizmente, nada que ela possa ter escrito propriamente chegou para a gente. Portanto, nós sabemos apenas das possíveis atividades de Hipátia por documentos escritos por homens do seu contexto e de períodos posteriores. Embora ela tenha sido iniciada nos estudos matemáticos e astronômicos pelo seu pai, autores da própria Antiguidade Tardia reconheciam certa superioridade da filósofa em relação ao pai e mestre, né? Como é o caso de citações, por exemplo, de Filostorgio e Hesíquio de Alexandria. Também nos parece que Hipátia nutria diferentes funções, diferentes elementos aí filosóficos em relação ao seu pai, estudando filosofia neoplatônica. Ao que as evidências antigas indicam, sobretudo no que se refere ao relato do escritor Sócrates Escolástico, que escreveu sua História Eclesiástica na primeira metade do século V d.C., a atuação de Hipátia em Alexandria, além das atividades intelectuais por ela desenvolvidas, foram permeadas por uma marcante atividade política. Segundo Sócrates Escolástico, Hipátia parece ter circulado com desenvoltura no ambiente daqueles que detinham poder na sociedade alexandrina e atuava em grande medida e em pé de igualdade nas atividades dedicadas aos patronos da cidade. Essa atividade de intermediária no mercado de influências entre a população da cidade e o poder imperial ajudou a agregar, além de reconhecimento intelectual, prestígio e autoridade para a filósofa em sua comunidade, motivo pelo qual ela se envolveu em disputas políticas com o bispo de Alexandria, o famoso Cirilo, futuramente conhecido como Santo, né, o São Cirilo de Alexandria, que era uma pessoa que também buscava se destacar neste meio, né? Uma vez que os membros desse segmento da hierarquia eclesiástica cristã afirmavam-se naquele contexto como importantes atores políticos da sociedade romana. Sobre a atuação de Hipátia, podemos ver um pouco no trecho a seguir do livro 7 da obra História Eclesiástica de Sócrates Escolástico, que o Gabriel vai ler para a gente.
Uma mulher em Alexandria chamada Hipátia. Tendo sido bem-sucedida na escola de Platão e Plotino, ela explicava os princípios da filosofia aos seus ouvintes, muitos dos quais vinham de longe para receber suas instruções. Por conta do autocontrole e facilidade de maneira que ela havia adquirido em consequência do cultivo de sua mente, ela não poucas vezes aparecia em público na presença dos magistrados, nem se sentia envergonhada em ir para uma assembleia de homens. Por conta de sua extraordinária dignidade e virtude, era cada vez mais admirada. No entanto, ela caiu vítima do ciúme político que na época prevalecia, porque como ela tinha entrevistas frequentes com Orestes, o prefeito, foi relatado caluniosamente entre a população cristã que teria sido ela quem impediu Orestes de se reconciliar com o bispo, Cirilo.
Relatos como esse de Sócrates Escolástico, que o Gabriel acabou de ler para nós, nos mostram os conflitos que envolveram as diferentes comunidades alexandrinas na virada do século IV para o V. Sócrates Escolástico nos dá indicações de que os bispos Teófilo e o seu sucessor e sobrinho Cirilo, bem como a filósofa Hipátia, parecem ter atuado como verdadeiros patronos na cidade de Alexandria, competindo entre si por espaço político de influência na administração da cidade. Assim sendo, não há como a gente saber exatamente o que Hipátia pensava por suas próprias palavras, mas nós podemos rodear seu ambiente social, político e intelectual a fim de compreender os conflitos nos quais ela esteve envolta. O que a gente pode ver então é que havia uma disputa pelo espaço político na cidade de Alexandria. Nessa disputa, Hipátia, a neoplatônica, e Cirilo, o bispo cristão, se antagonizavam. Era uma disputa então de poder, mas também de pontos de vista filosóficos. Esses conflitos também circundam a estranha morte de Hipátia, assassinada. Sabemos, portanto, que Hipátia foi assassinada. O conflito que levou ao assassinato de Hipátia indica a importância do papel exercido por ela e pelo bispo Cirilo na cidade de Alexandria naquele contexto. Ao que parece, a influência de Hipátia sobre o prefeito da cidade, Orestes, desagradava as ambições do bispo Cirilo. Assim, na quaresma do ano 415 ou 416, uma multidão levou Hipátia até uma igreja e ali a assassinou. A relação de Cirilo com o ocorrido é bastante controversa. Sócrates Escolástico não menciona a participação do bispo Cirilo no assassinato de Hipátia. Já o neoplatônico Damásio, um detrator dos cristãos, atribui o assassinato de Hipátia a Cirilo. Vários pesquisadores modernos tendem a atribuir culpa ou pelo menos uma responsabilidade indireta a Cirilo, que pode ter incitado as multidões contra Hipátia com seus discursos, mesmo não dando ordens explícitas para o assassinato. Depois do conflito, Sócrates Escolástico diz que Cirilo tentou se reconciliar com o prefeito Orestes, mas não obteve sucesso. O filme Alexandria, cujo título original é Ágora, como eu comentei no início do episódio, foi lançado em 2009 e retrata esse conflito envolvendo a morte de Hipátia como uma espécie de metáfora para problemas contemporâneos entre fé e razão, onde a fé é simbolizada no filme pelo bispo Cirilo e a razão pela filósofa Hipátia. Por ser uma produção espanhola do diretor de cinema hispano-chileno Alejandro Amenábar, nós já temos aí uma peculiaridade do filme, pois não se trata de um filme hollywoodiano propriamente. Ágora, ou Alexandria, promove uma polarização entre os pagãos e os cristãos na Antiguidade Tardia e associa a emergência do cristianismo à decadência dos valores clássicos, logo, da racionalidade na leitura dessa produção cinematográfica. Para compreender melhor essa construção do contexto, é preciso nos remeter a quem é Alejandro Amenábar e qual o cenário geral da Espanha de onde ele está falando. Segundo informações da própria página oficial de Alejandro Amenábar na internet, ele nasceu no ano de 1972 em Santiago do Chile e sua família emigrou para a Espanha no ano de 1973, poucos dias antes do golpe militar que derrubou no Chile o governo do presidente socialista Salvador Allende. Se naquele momento a terra natal de Amenábar, o Chile, experimentava o início de um sangrento regime discricionário, a sua terra de acolhida, a Espanha, começava a vivenciar concomitantemente um período de transição para a democracia após a longa ditadura do general Francisco Franco, morto em 1975. A ultraconservadora Igreja Católica Espanhola foi considerada como parte integrante do establishment político que deu sustentação ao regime franquista. Durante o período de transição, a Igreja também se constituiu numa importante interlocutora deste processo, pois desempenhou um papel de destaque na formação da consciência nacional espanhola. A sua participação durante esse processo esteve relacionada ao seu interesse em preservar alguma forma de hegemonia espiritual no novo sistema democrático que emergia. A Espanha, desde então, encontra-se dividida entre duas forças políticas antagônicas e representativas da sociedade, que se agrupam em torno do Partido Popular e do Partido Socialista Operário Espanhol. O primeiro, o Partido Popular, representa as forças políticas de orientação direitista, fortemente vinculadas aos valores conservadores propagados pela Igreja. Já o segundo, o Partido Socialista Operário Espanhol, é considerado um partido de esquerda a favor de uma sociedade não confessional, de modo a diminuir a interferência da Igreja nos assuntos do Estado. A partir do mandato do presidente José Luis Zapatero, iniciado em 2004, foram implementadas diversas medidas relacionadas à expansão dos direitos de cidadania, que acirraram a polarização entre a Igreja e o Estado ainda mais. Tais como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a tramitação acelerada para o divórcio e a diminuição da grade religiosa nos currículos escolares. Essas medidas políticas suscitaram fortes reações da Igreja através de campanhas pela valorização da família e, num fato inédito, a beatificação pelo Vaticano de uma só vez, em 28 de outubro de 2007, de 498 pessoas consideradas perseguidas durante a Segunda República. Por essa medida, a Igreja seria fortemente acusada de tentar reabrir as feridas entre as duas Espanhas. Parece-nos, então, que no filme Alexandria, o diretor Alejandro Amenábar não está dialogando apenas com o passado ao promover uma polarização entre os pagãos e os cristãos da Antiguidade Tardia, e nem tampouco quando associa a emergência do cristianismo à decadência dos valores clássicos. Percebemos que profundas disputas ideológicas dentro da sociedade espanhola atual norteiam o direcionamento que ele buscou imprimir nos conflitos entre os diferentes grupos que disputavam espaço político na passagem do século IV para o século V na cidade de Alexandria. É assim que vemos a construção de personagens altamente estereotipados no filme. Hipátia, a filósofa considerada pagã, é apresentada como a encarnação do bem. Representada pela atriz britânica Rachel Weisz, em geral ela aparece com roupas em tonalidades claras e com um semblante sempre muito calmo. Suas atitudes são altamente racionais, embora ela seja sensível e religiosamente fiel e forte. Ao mesmo tempo, Cirilo, o bispo cristão, é representado pelo ator israelense Sam Samir, que é apresentado com roupas em tonalidades escuras. Seu semblante e suas expressões estão sempre fechados e suas atitudes são autoritárias e impositivas. Pela construção dessas personagens, nós podemos ter uma ideia da mensagem crítica em relação ao cristianismo que o diretor Alejandro Amenábar busca estabelecer. Eu penso, inclusive, que a própria escolha dos atores, uma britânica para representar Hipátia e um israelense para representar Cirilo, pode ter um tom, talvez, orientalista. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse conceito, né, de orientalismo, quem quiser entender um pouquinho desse conceito, eu sugiro que ouça o episódio 1 do podcast aqui, Diálogos Olimpianos, onde eu trabalho com a concepção de orientalismo segundo Edward Said. Bem, no filme Alexandria, o cristianismo ainda é apresentado como uma religião de pobres miseráveis manipulados pelo maléfico bispo Cirilo por questões políticas. Diante disso, nós podemos ver que o cristianismo é mostrado chegando até a elite de Alexandria não pela fé, mas por uma manipulação com interesses políticos. O cristianismo é, então, o representante do mal na terra, da falta de reflexão e de crítica, da intolerância e da alienação. Aquilo que destrói o saber antigo, simbolizado aí na filósofa Hipátia e na biblioteca de Alexandria, que após sofrer uma invasão cristã, acaba virando pasto de animais. E abre, né, com essa destruição, uma nova época, né, a Idade Média, mostrada no filme como os, entre aspas, mil anos de trevas em que a humanidade esteve mergulhada. Assim, nós podemos perceber, né, nesse filme Alexandria, que as interações e os conflitos históricos entre os grupos e as doutrinas filosóficas, religiosas e políticas foram colocados de lado para dar lugar, essencialmente, ao embate entre a racionalidade dos, entre aspas, pagãos versus o fanatismo e o desejo de poder dos cristãos. Além disso, a efervescente cena cultural e econômica da cidade de Alexandria naquele período não é mostrada. Para que a decadência, né, advinda das negociações políticas e a futura imposição do cristianismo tenham destaque. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast Diálogos Olimpianos. Para quem gostou do tema em torno da filósofa Hipátia, dos conflitos políticos que ela esteve envolvida e também das representações presentes no filme Alexandria, eu sugiro que leia os textos que eu vou deixar nas referências aqui da descrição do episódio. A maioria deles está na minha página e na página do professor Dr. Daniel de Figueiredo no nosso academia.edu, né? Ou vocês encontram também procurando pelo título do texto no Google. Bom, eu agradeço ao doutorando Gabriel Freitas Reis pela leitura do trecho, né, da obra do Sócrates Escolástico, que foi citado neste episódio. Eu agradeço também muito ao meu amigo Danilo Roxetti pela edição do áudio desse trecho. Agradeço também ao professor Daniel de Figueiredo pela parceria aí em elaboração de material sobre Hipátia de Alexandria. E não deixe, né, de seguir o Geman, grupo que desenvolve esse podcast, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E siga o nosso podcast no Spotify ou nos demais agregadores e aplicativos de podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.